Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O tabagismo é uma doença, uma dependência de nicotina que tem relação com mais de 50 enfermidades, entre elas vários tipos de câncer, doenças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares também. Estima-se no Brasil a cada ano 157 óbitos decorrentes das doenças provocadas pelo tabagismo. E também outros índices, como o de que fumantes adoecem uma frequência duas vezes maior do que aqueles que não são fumantes. Por isso, em pauta desta semana, fala sobre a conscientização dos malefícios do cigarro e recomendações para quem gostaria de parar de fumar. O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Eu recebo para esta conversa os nossos convidados, o pneumologista, membro titular da Comissão Científica de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, ele que já foi presidente da Sociedade Paranaense de Pneumologia, Dr. Jonatas Reister. Tudo bem, Dr. Jonatas? Obrigada pela presença.
Ok, obrigado pelo convite.
Também está conosco para participar desta conversa a coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde, Aurenide Souza Desplanches. Obrigada, coordenadora, pela presença.
Eu agradeço o convite. Obrigada.
Vamos ter uma boa conversa aqui também, conhecendo os programas disponíveis para quem quer parar de fumar. E também participa conosco a psicóloga clínica, psicanalista, especialista em tratamento de dependências químicas e não químicas, a Carmen de Oliveira. Obrigada, Carmen, pela presença.
Eu que agradeço o convite.
Vamos começar falando, então, de uma forma geral, vamos perguntar para o pneumologista que participa com a gente aqui, né, dos malefícios do cigarro, Dr. Jonatas. A conscientização é a partir do mal que o cigarro faz?
Sim. Muitas pessoas não se ligam nisso, porque são jovens de baixa idade que participam dessa iniciação e demoram para ter uma ideia dos malefícios. Mas daí vem a educação do lar e da escola, dos programas que fazem um alerta. Considerando que uma pessoa, ao nascer, não tem organismo completamente formado, isso vai acontecer em termos de estrutura e função entre 25 e 27 anos de idade, e se iniciar aos 8, 9, 10 anos de idade, quanta agressão esse organismo já sofreu. Pela vitalidade não vai aparecer muita coisa de imediato, mas em poucas décadas já aparecerão doenças sérias. O pulmão vai, que é o primeiro, faz parte do sistema respiratório, que é o órgão de choque dessa influência, já vai ter características senis e perto de 40 anos de idade. E inúmeras doenças respiratórias poderão aparecer. Então, dessas, mais especificamente, 56 doenças tabaco relacionadas, elas são divididas em três grandes grupos, várias doenças respiratórias, várias cardiocirculatórias e as neoplasias. Dessas várias respiratórias, nós temos a gênese, a formação, o desenvolvimento da bronquite crônica obstrutiva e destruição alveolar, que caracteriza o enfisema. Essas duas situações definem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e que já se manifesta a partir dos 40 anos de idade e pode levar a uma dificuldade orgânica geral, como uma doença sistêmica e várias repercussões, e levando a déficits importantes, que podem levar até uma incapacidade se continuar fumando intensamente.
E os óbitos são frequentes, doutor?
Tá. O índice de letalidade, sim, é alto. Tem diminuído com os programas de controle do tabagismo municipais, estaduais, no Brasil. Está fazendo um adendo que o Brasil foi um dos pioneiros a organizar um programa de controle do tabagismo. Isso aconteceu dentro da SESA, né, Secretaria Estadual de Saúde, e com muitas mãos, envolvendo a universidade e outras entidades, e fez com que serviu de base para a formação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, fundado, organizado Vera Luiza Costa Silva, uma brasileira da Fiocruz, que no momento, pela segunda vez, está morando na Suíça, em Genebra, fazendo parte desse programa pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela começou isso nos anos 1985. Tá? E esse programa se desenvolveu tanto e já anda muito bem, apesar de tantas dificuldades, e que ainda é considerado o segundo melhor programa de controle de tabagismo do mundo ao lado do Canadá. Então isso é um orgulho para a gente. Agora, para chegar nesse ponto, a luta foi muito grande. No Paraná, começou em Curitiba, e já o movimento a partir de 1979, que foi criado o programa na Secretaria Estadual, pelo professor Jaime Slotin, com ajuda do governo na época, do secretário estadual Oscar Alves, médico, que tem apoiado até hoje nas atividades dele, e Terezinha Jensen, também uma orientadora e educadora em saúde, que se aposentou há pouco tempo e deu uma grande participação. Assim, a lista é grande. E plantaram muito e colheram muito.
Ou seja, nós temos um programa de referência que merece esse reconhecimento,
sim,
né?
E que atualmente, com grande propriedade, capacidade e determinação, nós temos a enfermeira coordenadora Aurini, que está aqui do meu lado, e ela está, eu sou testemunha de que as coisas estão andando bem.
Estão andando bem. Vamos passar a palavra para ela, então, para ela explicar para a gente também um pouco dessa questão mais ampla, né, Aurini? A gente tem campanhas, tem o trabalho de prevenção, mas os índices de óbitos, infelizmente, são altos, como o doutor falou. E como é que é essa conscientização do mal que faz? O que é que dá mais resultado, então, nesse trabalho de conscientizar o fumante ou de tentar fazer com que as pessoas revertam essa situação? Esse quadro?
Por meio das propagandas que a gente acaba fazendo, as campanhas, né, agora pontuais. Agora, dia 31 de maio, tinha o Dia Mundial Sem Tabaco. Nós ficamos ali na Boca Maldita, instalamos duas tendas com todas as sociedades paranaenses, envolvemos todas as áreas da saúde que tem. Que o tabagismo tem um eixo, né, nas doenças de. Provavelmente de todas essas áreas, tipo, como a saúde do idoso, a saúde do homem, né? Nós trabalhamos lá com a Sociedade da Pneumologia, a Sociedade da Cardiologia, que fizeram alguns trabalhos lá com as doenças cardiovasculares. Então, a gente trabalhou também, agora dia 29 de agosto, nós temos o Dia Nacional do Controle do Tabagismo. Nós vamos estar fazendo um mega evento também em Curitiba, em todo o estado do Paraná. Isso é uma organização vinda da Organização Mundial de Saúde, né? E o tema desse ano é o tabagismo e as doenças pulmonares. E nós trabalhamos dentro dessas campanhas, né? As campanhas do narguilé também, que nós temos que estar focando. Agora, para dia 31 de agosto, vamos tentar focar bastante o narguilé, que também é um sério, né, malefícios para os jovens, que pensam que todo tipo de tabaco e cigarro é prejudicial à saúde. Não existe cigarro, né, melhor, não existe cigarro bom. Todos são prejudiciais à saúde, todos causam as doenças, são fatores de risco para essas doenças. Então, assim, além disso, nós trabalhamos assim, capacitando a SES, a Secretaria Estadual da Saúde, trabalha numa parceria com o INCA, né, que o INCA é o precursor do programa, e nós trabalhamos dentro de uma parceria, fazendo capacitações nas regionais, em todas as regionais do estado. Quando precisa, nós estamos dando apoio. E existe o tratamento, né, que a gente acaba, que são realizados essa capacitação para habilitar equipe multiprofissionais, né, seria médicos, odontólogos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, toda a equipe multiprofissional de saúde, nós capacitamos para ele estar lá na ponta, trabalhando com o indivíduo lá sobre esse tema, sobre o tratamento. Entendi. E o tratamento nosso é feito, ele é o eixo principal desse tratamento é abordagem cognitiva comportamental, que seria modos de vidas, mudanças de vidas, né? Ter hábitos de vida saudáveis, é a pessoa prever, né? Prever essa mudança de vida saudável. E depois nós complementamos com apoio medicamentoso. Quando necessário, é fornecido essa medicação totalmente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, para esses pacientes que desejam parar de fumar.
Bacana, vamos ao longo do programa falar bem detalhadamente sobre todo esse projeto, mas me esclarece uma dúvida, Aureni. No Paraná, a gente tem um raio-x, mais homens, mais mulheres? Temos índices específicos ou por regiões com peculiaridades sobre o índice de fumantes?
No Vigitel, 2016, tem uma taxa maior de homens, né? Agora, 2018 não saiu ainda o Vigitel, tá aí para sair nesses dias, mas assim, a pesquisa do FarmSul, só um monitoramento que nós feito no Brasil, todas as unidades de saúde que trabalham com grupos de tabagista, eles preenchem uma planilha, um monitoramento, e é feito um monitoramento. E nesse monitoramento a gente tem um raio-x de quem busca o tratamento, né? Na verdade, assim, esse ano no Paraná foi buscado nas redes de atenção básica de saúde, em torno de 12 mil pessoas procurou atendimento. Dessas 12 mil pessoas, 10 mil pessoas iniciou o tratamento. Tiveram a primeira avaliação clínica com uma desses profissionais, dessa equipe multiprofissional. Eles tiveram uma avaliação clínica lá e tiveram também início do tratamento. Alguns desistem, né? Mas assim, nós temos um número bom de pessoas que acompanham o tratamento até o final e tem uma expectativa boa também de cessação de tabagismo, de pessoas que param de fumar. Foram em torno de 39% de homens que procurou esse tratamento e 59% mulheres. E 2% a gente não identificou qual que era o sexo. Mas as mulheres procuram mais o tratamento.
Interessante, né? Interessante. Bom, vou ter que fazer um intervalo, mas na volta eu vou passar a palavra para a Carmen também para ela falar um pouco dessa dependência da nicotina e explicar para a gente também como vencer isso, né? Intervalo aqui no Em Pauta, então. Já, já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.